Eu quero falar hoje sobre unidade, construindo a unidade. Quem quer me ajudar a construir unidade? Amém? Eu creio que Deus vai fazer coisas lindas se andarmos juntos. Se você trouxe Bíblia, abra em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Quero falar sobre a unidade. O título é Construindo a Unidade. Eu queria começar pedindo a tua ajuda. Quem quer construir a unidade comigo? Primeira ajuda que eu quero pedir para você tem a ver com uma ação específica. Eu quero que projete uma foto aqui. Eu já vou explicar o que é isso. Ano passado, eu estava orando um dia, no chuveiro, falando com Deus, e então me veio uma imagem. Eram milhares e milhares de pessoas na frente do Palácio de Governo, de joelhos, orando. Não tinha banda, não tinha pregador, não tinha palco, não tinha nada. Era só o povo de...
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.
Amém? Dá para ouvir? Oh, glória a Deus. O inimigo não vai impedir a gente de sarar essa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e... Isso aqui, não se engane, é batalha espiritual. No mês de maio, depois de uma campanha de 40 dias de oração, nós vamos sair jejuando daqui e vamos na frente do Palácio do Governo. Domingo, vai ser um domingo. Deus me deu essa visão no chuveiro há um ano atrás. Eu vi milhares de pessoas clamando. Na reunião que nós fizemos com os pastores, duas semanas depois, na reunião o Paulo Davi, enquanto nós orávamos, ele disse: eu estou vendo algo. E ele descreveu a mesma coisa que eu tinha visto. Milhares de pessoas de joelho na frente do Palácio do Governo. Eu preguei semana passada sobre sarar a terra. O que está acontecendo na educação, plano nacional, tudo que está havendo para doutrinar as nossas crianças com desvalores. E nós não vamos ficar parados em nome de Jesus. Estamos articulando com as outras igrejas. E no domingo, em maio, nós vamos pegar os carros todos e vai ter um ajuntamento santo naquele lugar. Você não vai saber quem está orando, quem está ministrando, não vamos divulgar nomes, não vai haver apresentação. O povo de Deus vai orar e Deus vai sarar a terra. Quantos querem me ajudar nisso? 100 mil pessoas de joelhos. O Albert, enquanto nós falávamos na reunião, ele usou a inteligência artificial e fez essa foto. E eu vou colocar ela lá para orar todos os dias. E eu queria que você já começasse a orar até esse grande ajuntamento, para que Deus nos visite com poder. Quem vai participar desse movimento? Amém? Deus vai sarar o Brasil. Segundo, eu quero que você ajude a construir a unidade comigo, adotando alguns princípios de fé que contribuem para o crescimento da igreja. São vários desafios que envolvem a unidade. Nós temos gerações diferentes, nós temos ministérios, muitas vezes dentro da igreja, muito parecidos. Só aqui na PIB, ministério de mulheres, que tem uns 15 diferentes. Tá? Ministério de homens também. E se a gente não cuida, um começa a falar mal do outro, um não se entende com o outro. É desafiador viver a unidade. É difícil viver a unidade também quando falamos a respeito das diferentes lideranças estabelecidas nos diversos grupos da igreja. Mas eu creio que existe algo que nós podemos fazer para construir a unidade juntos. Quantos querem colaborar para que a unidade aconteça? Amém? Esse texto vai falar de alguns princípios de fé. O primeiro deles é uma postura de vida. Olha o que diz o texto: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Ele está falando de postura de vida. Vivam de maneira digna. A palavra digna aqui representa uma balança. Como se de um lado tivesse a minha maneira de viver e o jeito de Deus de viver. Quando essa balança está equilibrada, nós conseguimos viver em unidade. Hoje eu queria te desafiar a viver do jeito de Deus. Adotar posturas que contribuem para que possamos ser um. E esse texto fala de várias posturas. A primeira é humildade. Sejam completamente humildes. Repete comigo. Sejam completamente humildes. Sabe, essa palavra humildade, ela me chama a atenção, porque ela foi cunhada pela fé cristã. Tapenofrosine. Para os romanos, a humildade no tempo antigo, ela era um sinônimo de fraqueza. Não era uma virtude. Mas a vida de Jesus e o seu testemunho deu um novo significado para essa palavra. Humildade teve um outro sentido depois de Jesus. Que coisa linda. Esses dias eu estava com o pastor Adoniran e ele estava me falando que algo incomodava na língua dos surdos, as libras. Tinham dois sinais que ele não gostava. Quando eles falavam de Páscoa, o sinal era assim, ó. Natal. Falou, poxa, não pode ser esse o sinal da Páscoa e do Natal. E aí, então, ele um dia reuniu um grupo de pessoas que trabalhavam com libras, e eles conversando, falaram, vamos mudar a língua. E aí eles inventaram um novo sinal para Páscoa. Me ajuda aqui, não sei se eu estou bom.
Vamos lá.
É algo assim? Aê. Né? O P de Páscoa, ressurreição de Jesus. Como que é o Natal? Me ajuda aqui, o Natal eu não lembro. Olha aí o Natal, faz aí, todo mundo, olha que bonito. Natal. Tá? Eles mudaram. E aí começaram a usar aqui na igreja. E daqui a pouco ele disse, Michel, todo mundo agora usa o nosso sinal. Nós mudamos a língua. Glória a Deus. Foi exatamente. Pode aplaudir esse ministério lindo. A vida de Jesus mudou o sentido de uma palavra. Humildade se transformou em virtude a partir dele. O que é humildade na perspectiva bíblica? É o conhecimento a respeito de nós mesmos. Somos pecadores. A humildade envolve o confronto da nossa vida com a vida de Jesus. Ah, quando a gente faz esse confronto, a gente percebe que tem muito a crescer. E envolve o entendimento da dependência de Deus. Sem Deus a gente não respira. É por isso que a Bíblia vai dizer em Filipenses 2, no versículo 3, ela vai falar, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior. Façam como Jesus, que se esvaziou da sua glória. Humildade na perspectiva bíblica é fazer Deus, colocar Deus em primeiro lugar e se colocar no final da fila. Esses dias eu estava com um grupo da Universidade da Família e nós fomos almoçar. E eu estava os recebendo aqui, eu disse, por favor. E eles, não, vai na frente. Eu sou anfitrião. Eles falaram lá, o nosso líder, ele nos ensinou que a gente sempre tem que ficar por último na fila, sabe? São nos detalhes que a gente aprende a humildade. Aquele homem, o multiempresário Jorge Shimura, ensinando, o meu lugar é no final da fila. Eu creio que a unidade muitas vezes não acontece na igreja por causa do nosso orgulho. Existia um livro que eu quero indicar que você não leu, Ego Transformado pelo Espírito. Pastor Timothy Keller faleceu recentemente. Esse livro é lindo. Ele vai falar no livro, o apóstolo Paulo, quando fala de orgulho, ele usa uma figura de linguagem, uma palavra que significa fole. Sabe aquela ferramenta antiga que usavam para atiçar o fogo, tipo uma sanfona assim, fole? Ele vai dizer que o ego humano, ele é inchado, super inflado. E muitas vezes, como órgão inchado, ele é dolorido. A unidade muitas vezes não acontece porque nos ressentimos facilmente. Ah, não me colocaram na posição que eu deveria, não me honraram como eu deveria. Nós temos um ego dolorido. Mas quando Jesus começa a tratar as nossas vidas, as coisas mudam. Eu não sei, você tem dificuldade para trabalhar em equipe? Você tem dificuldade para perdoar? Você facilmente se ressente, fica magoado, machucado, chateado. Você tem que sempre dar a última palavra ou tem explicação para tudo. Sabe, eu acho interessante que desde criança a gente quer ter explicação para tudo. Esses dias a Sil estava ensinando os 10 mandamentos para as crianças. E ela perguntou para o Benício: Benício, você sabe o que significa não adulterarás? E ele disse, eu sei, mamãe. Ela disse, o que significa? Não fingir que é adulto. Eu lembro da Nina também pequenininha, eu com a camiseta querendo colocar nela. E ela bem pequenininha dizia assim, eu sabo papai, eu sabo. Ela pegou a camiseta e começou a enfiar pela gola na cabeça. Sabe, desde pequenos, nós temos um instinto de querer explicar tudo, achamos que sabemos e por vezes o nosso ego inflamado, ele nos acompanha e não permite que a unidade aconteça. Ei, sejam, não é pouco, completamente humildes. Quem quer colaborar com a unidade? Ah, seja humilde. O texto continua. Sejam dóceis. E ele vai falar agora da mansidão. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, ela é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. É a qualidade de quem consegue se conter. Por vezes, até uma personalidade forte, mas que é senhora de si mesmo. Isso é mansidão. Eu nunca esqueço, eu estava treinando um rapaz para ser líder da cela e nós fomos jogar futebol. Não, futebol no meio da igreja às vezes é um problema, né? Às vezes saem umas jogadas, os irmãos se revelam. E eu lembro que teve uma dividida. Esse rapaz estava na dividida, a bola foi para a linha de fundo. E quando ele estava indo buscar a bola, veio o outro e deu uma voadora nas costas dele. Futebol crente esse. Uma benção. E aí eu fiquei olhando, vou perder o líder agora. O que, que ele vai fazer? Ele caiu. Aquele moço foi lá, pegou a bola, pôs no escanteio, saiu e sentou. O outro não sabia o que fazer. Tiramos ele do campo. Mas aquele menino me ensinou o que é mansidão. Poder sobre controle. Olha que tremendo. Ser dócil, ser manso, muitas vezes envolve não revidar. O manso é aquele capaz de abrir mão dos seus direitos. Prefere sofrer agravo do que infligir. Mansidão é poder sobre controle. Eu acho interessante, a Bíblia fala que Moisés era manso. Um líder com uma personalidade forte. Mas por que ele era manso? Quantas vezes aquele povo reclamava, provocava, murmurava, ameaçava. E o que ele fazia? Na presença de Deus, clamava por eles. O mesmo acontece com Jesus. A Bíblia diz que Jesus era manso, gentil, dócil. Pastor, mas Jesus virou a mesa dos cambistas. Como assim no templo? Como ele era manso? Eu sempre achei que Jesus tinha tido um rompante de ira quando viu aquilo acontecendo no templo. Mas se você ler João no capítulo 2, no versículo 15, vai ver que Jesus, ele faz o chicote, o azorrague. Ele prepara, foi algo premeditado. Algo que ele quis fazer. Agora, pensa em Cristo. Ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Quantos creem nisso? Jesus, com todo o poder e autoridade, está sendo julgado por um tribunal humano e ele não faz nada. Depois os guardas começam a bater nele, rasgam suas roupas, fazem chacota, colocam uma placa, rei dos judeus, colocam uma coroa de espinhos. Eu fico imaginando, ele tinha poder para levantar as suas mãos e raios sairiam, para fulminá-los com os olhos, ou para dar um estalo de dedos e os anjos iriam ali, mas não. Jesus tinha poder sobre controle. Ele passa a Via Dolorosa, ele vai à cruz do Calvário e lá ele ora assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe por que a unidade muitas vezes não acontece em nosso meio? Porque a gente não leva desaforo para casa. Porque a gente não está disposto. Nós estamos dispostos a controlar nossos impulsos, a nossa língua, os nossos desejos. Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito que nós não gostamos de provar. A verdade é que a unidade não acontece porque não cuidamos com o jeito de falar, a maneira que escrevemos mensagens, e-mails, a falta de gentileza no trato, na condução de projetos, e tudo isso prejudica a unidade de Cristo. Quantos querem ser mansos aqui? Tem certeza? Eu lembro que um dia, lá em casa, a internet não funcionava e já era a quinta vez naquela semana. Eu falei, ah não, hoje eu vou ligar e eles vão me ouvir. Eu tinha motivos, eu tinha direitos, então eu liguei e eu falei, hoje eu vou fazer barraco. Quando atende o telefone, eu começo a falar, atendente diz assim, espera um pouquinho, eu conheço essa voz. Eu falei, meu Deus. Pastor Michel Piragino, eu não acredito. Eu não posso nem reclamar da internet. Quem quer contribuir para a unidade do corpo, levanta a mão. Você não vai reclamar com o irmão do estacionamento. Você vai levar desaforo para casa sim. Você vai dar a outra face porque você é crente, irmão. Amém? E não senti firmeza. Ah, pastor, o povo gosta de barraco, né? Eita, Jesus. Quem vai falar manso com o atendente aqui? Ei, Jesus. A Bíblia continua, sejam pacientes. Outra postura, paciência. A unidade não acontece muitas vezes porque a gente toca o bumbo rápido demais. A gente não quer esperar quem não acompanha o ritmo. Por isso a gente planeja sozinho, implementa as coisas sem conversar, não articula e depois vem os problemas. Ei! Aprende, tem paciência. As coisas vão acontecer, talvez não na velocidade que você quer, mas tenha paciência. Uma das coisas que eu aprendi nos legendários é que quem ditava o ritmo do grupo era o mais lento. Por quê? O importante não era chegar simplesmente lá no final do trajeto, éramos chegar todos juntos lá. Sejam pacientes, quem quer contribuir para a unidade do corpo? Ei! Seja paciente. O texto continua. Suportando uns aos outros em amor. A palavra suportar aqui significa prateleira. A ideia é de sustentação. Ajudar o outro a ficar mais alto. Esse é o sentido. O líder é aquele que ajuda as pessoas a crescer. Ele não serve simplesmente ou faz as pessoas se sentirem usadas, servindo a um projeto de poder pessoal, não. Ele tem um propósito que é maior. o avanço do reino. E nesse processo ele ajuda os outros a crescer. Eu lembro quando eu assumi o Ministério de Adolescentes e a gente estava vivendo alguns conflitos no que envolvia a unidade. Eu fui ler um livro, Monge Executivo. Já leu esse livro? Se não leu, vale a pena. E ele falava que o líder bom é aquele que serve os seus liderados, identificando as suas necessidades e fazendo-os crescer. E eu lembro que eu estava lendo aquilo e falei, Deus me ajuda. E eu comecei a colocar o nome de todos os meus líderes num papel e pedir, Deus me mostra quais são as necessidades dele aqui, nesse grupo que eles têm que fazer, qual é o projeto do Senhor para eles. E eu comecei a anotar um a um, do lado dos nomes. E então quando eu comecei a trabalhar em cima disso, a unidade veio. Ei, em nome de Jesus, você vai fazer o outro crescer. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu quero te fazer crescer, meu irmão. Eu quero colaborar para o teu crescimento. Amém? Posturas de vida que nos ajudam a construir a unidade. Segunda lição. A unidade envolve esforço. A Bíblia vai dizer, façam todo esforço para conservar a unidade no vínculo da paz. A manutenção na unidade dá trabalho. Por que que dá trabalho? Porque ela nos tira da zona de conforto. Eu lembro que uma vez eu troquei o sistema operacional do meu computador. E aí eu lembro o começo, quando eu comecei a usar aquela ferramenta nova, eu não achava nada, não achava os arquivos, não sabia onde estavam as coisas. E foi desconfortável, mas depois, depois foi benção. Sabe, a unidade muitas vezes envolve se deparar com um novo, com um contraditório, com jeitos novos, com pessoas que pensam diferente. E isso nos coloca numa posição de desconforto. Dá trabalho, porque a unidade envolve ouvir o outro, prestar atenção, outras ideias, está aberto para ouvir pensamentos diferentes. A unidade acontece quando dedicamos tempo, fazemos reunião, planejamos, fazemos acordos, tomamos café juntos. Quantas vezes problemas de unidade acabaram? Porque as pessoas começaram a se reunir constantemente. O pastor Nilson conta para mim que tinha um problema ali num determinado grupo, que ele começou a sentar com aquele grupo e tomar café toda semana. Os obrigava a estar juntos. Você falou, em 2 meses, um cafezinho, ele curou o problema que nós tínhamos de relacionamento. Dá trabalho. Você está disposto a marcar reunião, a planejar, a ouvir o outro? Você está aberto ao contraditório? Se queremos construir a unidade, precisamos trabalhar sobre ela. Quantos querem fazer isso? Terceira lição. Se você quer construir a unidade, isso envolve constante manutenção. O texto vai dizer para conservar. A palavra aqui, conservar, significa manutenção. Esses dias eu estava voltando com a família de Foz do Iguaçu, lá na Convenção Batista Brasileira, e no trajeto de volta para casa, o pneu do meu carro furou. E era de noite, a gente estava no meio da serra, não tinha acostamento. Eu fui rodando o máximo que dava para encontrar uma clareira ali, um acostamento. E então eu parei o carro com dificuldade naquele lugar, tudo escuro, um breu. Saí, fazia tempo que eu não trocava pneu. E aí começo a tirar as malas do carro, pôr para fora, pego o estepe. E aí quando vou tirar o macaco, não saiu o macaco. E aí eu começo a tentar tirar e falei assim, Sil, me ajuda aqui, vem iluminar, eu preciso tirar o macaco. A Nina ouviu. Tem um macaco dentro do porta-mala. Ela começou a gritar, ai meu Deus, e começou a gritar, o Benício também, os dois começaram a chorar, e eu tentando explicar que era uma ferramenta, mas eles não entendiam. Eu costumo dizer que nada é tão ruim que não possa ficar pior. O caos instalado dentro do carro, as crianças chorando, a minha mulher vem, ilumina, eu pego o step, consigo terminar de pôr o step, quando eu entro dentro do carro, tinham deixado alguma coisa ligada, acaba a bateria. Eu falei, meu Deus. O Benny já começa, vamos passar a noite aqui, pai. Começa a chorar. Eu falei, meu Senhor, não, eu vou ligar pro seguro, pra polícia, alguém vai vir aqui. Pega o telefone, tava no meio da serra, quem disse que pegava sinal de celular? Eu falei, agora complicou. Saí do carro com a lanterninha assim do celular, fiquei no acostamento. Aí a polícia veio, deu uma carga no carro, conseguimos chegar. Quando eu cheguei aqui, fui ver os pneus do carro, estavam gastos, sabe? Muitas vezes, a falta de manutenção faz a gente ter trabalho. Deixa eu dizer algo para você, visão vaza. E a unidade vai embora junto com ela. Precisamos fazer manutenção. Manutenção da visão. É por isso que a gente faz reunião de planejamento. Passei com os pastores lá 2 dias, orando, buscando a direção de Deus. 3 em 3 meses nós saímos para orar, para revisar os acordos que fizemos, porque a visão vaza e a unidade vai embora. O mesmo precisa acontecer nos diversos grupos da igreja. É por isso que tem motivacional de cela, é por isso que tem acampamento, é por isso que tem reunião, porque a gente está fazendo a manutenção da visão para viver em unidade. Quem está aberto para fazer manutenção do corpo aqui? Tem que trocar pneu, tem que pôr em ordem as coisas e aí a gente avança. Agora preste atenção, o texto diz: a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quarta lição: a unidade é fruto de uma ação do Espírito. A unidade na sua casa, a unidade no ministério onde você serve, na unidade na igreja, é fruto de uma ação do Espírito. É Ele quem garante a unidade, porque é Ele que faz o que nós não podemos fazer. Eu creio e quero desafiar a igreja a viver algo diferente. Eu creio no poder da oração para trazer unidade no corpo de Cristo. Quantos creem nisso? Quando eu assumi o ministério de jovens, era muito novo. Tinham líderes mais velhos do que eu e grupos dissidentes. As reuniões no começo eram brigas. Eu falei: Deus, o que eu faço? E Deus falou para mim: começa a orar com eles. As reuniões começavam 10h30 da noite na quarta-feira, porque o pessoal estudava. E nós combinamos: se a gente fosse reunir 1 hora para deliberar, vai ter 1 hora de oração. Queridos, em menos de 1 mês, aqueles irmãos que brigavam, um começa a orar com o outro, pôr a mão na cabeça do outro. Acabou o problema todo. Ei, eu quero desafiar a igreja a reunir os diferentes grupos de mulheres, suas lideranças, para orarem juntas. Quero desafiar os homens e as lideranças dos diferentes projetos a se reunirem, não para deliberar, para orarem juntos. Eu quero desafiar as lideranças de jovens, de grupos de idosos, as várias redes que existem de células, universitários, Onext, todos, para as lideranças orarem juntos. E a unidade vem pela ação do Espírito. Ele traz a paz junto com Ele. Quem quer viver unidade? Estou desafiando as lideranças aqui. Comecem reuniões de oração. Orem uns pelos outros. E o Espírito vai trazer unidade. Ele vai falar com você, vai testificar no coração do outro. E de repente está todo mundo andando junto, porque Ele dita o ritmo e para onde estamos indo. A igreja é de Jesus. Amém? Quarta lição. São 6, já estou terminando. A unidade precisa ser construída sobre fundamentos sólidos. O texto diz: um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Aleluia! Ele está falando o que é de fundamentos sólidos. A unidade não acontece muitas vezes porque deixamos de lado ou tiramos o foco daquilo que é fundamental. O que é fundamental? Um só corpo, um só espírito, uma esperança, uma só fé. Os nossos dogmas, doutrinas, valores, visão. A maioria das brigas acontece por coisa que é secundária. Tem a ver com forma. Tem a ver com tradição, tem a ver com costumes. É como o casal, né, em casa. Os dois se juntam e na casa de um era de um jeito, na casa de outro era do outro. E aí às vezes sai faísca. Ei, em nome de Jesus, nós precisamos construir a unidade da igreja baseado naquilo que é sólido. Formas vão ser diferentes, costumes vão ser diferentes, mas nós temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E é sobre esse fundamento que construímos a unidade da igreja. Não tem a ver com o teu gosto, 14:10, mas com algo maior. Amém? Quem está disposto a viver dessa forma? Por fim, última lição. A unidade, ela é evidenciada no exercício dos dons. E o texto vai dizer: a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Que lindo isso daqui. A Bíblia vai dizer que a unidade da igreja é evidenciada no exercício dos dons. E agora ele está apresentando Jesus como uma figura militar, que levou o cativo ao cativeiro. A ideia é Jesus. Ele desceu ao Hades, ele está dizendo. Foi às profundezas da terra e tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. E junto com essa ação maravilhosa de Jesus, nós que estávamos cativos, fomos libertados por Cristo. E agora ele se tornou o nosso Senhor. Ele levou o cativo ao cativeiro. E ele tomou os despojos de guerra, a autoridade que foi perdida no Éden. E agora ele distribui esses despojos na forma de dons e os coloca diante da igreja. É aquele que desceu, também subiu. E é ele quem distribui os dons. Operação de maravilhas. Dom de profecia, dom de administrar, dom da palavra. É ele quem distribui. Para quê? Para que a igreja veja a glória de Deus revelada na face uns dos outros. Nós vamos ver Deus revelado na face dos nossos irmãos. Ele venceu, aleluia. Ele foi ao Hades, ele garantiu a nossa vitória. Estabeleceu o seu senhorio e nos permitiu tomar os despojos, os dons do Espírito, aleluia. Eu li um livro do C.S. Lewis, Quatro Amores, e ele conta uma história que me chama a atenção. Ele tinha um grupo de amigos que se reuniam e um deles faleceu. E ele vai dizer: quando o Roger faleceu, eu perdi um pouco do Ronald. Porque só o Roger conseguia contar piadas e tirar aquelas risadas do Ronald. Quando o Roger morreu, eu perdi também as risadas do Ronald. Sabe? É exatamente isso que acontece na igreja quando não andamos juntos. Quando a gente não caminha junto, a gente perde de ver Deus revelado através dos nossos irmãos. Eu quero ver Deus revelado através de você. Eu quero continuar vendo Deus se revelando. Quando o pastor Adoniran faz os sinais e com a sua misericórdia nos ensina, eu quero continuar ver Deus sendo revelado na face do Nilson, enquanto ele administra a igreja. Um apaziguador, alguém que tem a habilidade de convergir, colocar as pessoas juntos. Eu gosto de ver Deus se revelando na face de cada um dos irmãos, com os dons que o Senhor deu a eles. A Marta, nos ensinando a ter compaixão pelas pessoas. Os meninos que ministram louvor e me ensina a ter um coração quebrantado. Quantas vezes eu vi Deus revelado na face dos meus irmãos. Eu não quero perder nada em nome de Jesus. Eu não quero perder nada. Ele continua sentado sobre o trono, distribuindo os despojos. E eu quero ver a glória de Deus revelada na face do Budal, do Pedro, do Lucas, do Lauro, de cada um de vocês aqui, em nome de Jesus. Nós vamos construir a unidade do corpo e vamos ver Deus sarando a nossa terra e nos fazendo crescer. Hoje eu queria te convidar a fazer um autoexame, a perguntar a Deus: aonde eu preciso melhorar para promover a unidade do corpo? O Senhor quer que eu seja mais humilde, mais manso, dócil. O Senhor quer me ensinar a suportar uns aos outros em amor, a ser paciente. O Senhor me fez lembrar que dá trabalho e eu estou disposto a trabalhar nesse sentido. Senhor, eu quero cooperar, fazendo a manutenção da visão. Ah, Deus, eu quero ajudar e promover a unidade através dos dons que o Senhor me deu e também andando com os outros, sendo abençoados por eles. Eu quero viver e construir a unidade para que o teu reino avance e para que o mundo saiba que nós somos um. O amor de Deus é revelado através da unidade da igreja. Quantos querem se comprometer nesse sentido? Feche seus olhos. Pergunte para Deus: Pai, existe algo que o Senhor quer trabalhar na minha vida para que eu seja um promotor da unidade, da paz do Senhor? Existe alguma postura que o Senhor quer que eu reveja? Meu autocontrole, a falta de doçura, gentileza. Existe algo que eu posso fazer para ajudar? Ah, eu vou organizar uma reunião de oração. Ah, eu vou tomar café com aquele grupo. Eu não sei o que o Espírito vai deliberar, vai derramar agora. Mas em nome de Jesus, não perca nada. Porque se unirmos o povo de Deus nessa terra, ninguém vai poder nos parar. Nós somos a resposta para as transformações sociais desse tempo. A igreja, o povo de Deus, é a resposta para o despertamento de valores que precisam acontecer nesses dias. A igreja é a resposta para os desvalidos, para os que estão na rua. A igreja é a resposta para o problema do pecado que assola todas as esferas de poder. A igreja do Senhor é a resposta. Ei, eu creio, Deus vai sarar essa terra. Precisamos ser um. Não se trata de você, dos teus gostos. Não se trata disso, é de algo maior. Deus quer sarar a terra. Ele quer usar o seu povo, a sua igreja. Se você quer fazer parte disso, aonde você está, fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora, para que Deus te visite, te encha do Espírito, que Ele controle as tuas palavras, os teus impulsos, as tuas emoções. Ele te ajude a pegar o final da fila, ajudar os outros a crescerem. Que a glória de Deus se manifeste, que dons sejam derramados hoje, que a glória dEle seja evidenciada no corpo, enquanto vemos a face revelada de Deus na face do outro. Eu creio, Deus vai fazer coisas novas se nos abrirmos para a unidade do Espírito e construirmos intencionalmente ela cada dia. Amém? Feche seus olhos, levante as mãos assim, ó, faça assim com as mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que mágoas que acompanham teus servos fiquem hoje neste lugar. Que o nosso ego inflamado, inchado e dolorido, ele seja tratado hoje nesta casa em nome de Jesus. Eu quero pedir que possamos ter uma postura de vida digna do nosso chamado. Que possamos ser humildes, pacientes, dóceis, mansos, suportando uns aos outros em amor. que possamos trabalhar pela unidade, que possamos construí-la com o nosso suor a cada dia, que possamos levar desaforo para casa, dar outra face, sim, Deus, para ver o teu reino se instalando na terra, que possamos, sim, Pai, ser controlados totalmente pelo teu Espírito. Eu clamo agora, nos ajuda a fazer a manutenção da visão, da unidade, que o Senhor traga estratégias, reuniões de oração, comecem na igreja, em todos os ministérios, Pai, que possamos convergir e levantar o teu povo para clamar juntos, e que a unidade seja gerada entre nós pelo teu Espírito. Agora, Pai, derrama os teus dons. Ah, o Senhor desceu ao Hades, mas ressuscitou dentre os mortos. O Senhor está sentado à destra do Pai. Distribui os teus dons. Ah, distribui a autoridade que foi perdida. Que os dons do Espírito fluam nesta casa e que possamos ver Deus revelado na face dos nossos irmãos. Derrama mais, Senhor. Faz o que não podemos fazer. Distribui os despojos. Ah, o Senhor venceu a morte. Te louvamos, te exaltamos. Queremos te servir e reconhecer o teu senhorio diariamente. Nos abençoa, Pai. Nos cura, nos liberta. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia, glória a Deus.